ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, está começando no Mundo da Bola. Para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o editor-chefe André Marques. Tá na hora do...
O melhor da rodada.
Rodrigo Campos está comigo até às 6h30. Quem foi o melhor da rodada, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha... Sem sombras de dúvidas, sem medo de errar, o melhor da rodada foi o Botafogo. Porque a vitória de ontem, inquestionável sobre o Flamengo, faz com que o torcedor do Botafogo renove suas esperanças de um ano melhor do que aquele que foi no ano passado, quando o assunto é título, porque o ano passado, se não fosse o tropeço no final, seria um ano bom. Mas não foi, porque todos sabem, Botafogo estava próximo do título e vacilou. Esse ano, um time mais maduro e uma atuação extremamente convincente, especialmente no segundo tempo, onde poderia, com um pouco mais de eficiência nas conclusões, garantir um resultado ainda mais elástico no Maracanã. 4-1.
Newton Santos.
No Newton Santos, perdão. 4-1 foi pequeno perto do que as equipes apresentaram. É. Parabéns ao Botafogo.
O Botafogo perdeu pelo menos uns 4 ou 5 gols.
O André, cara, né? Quando estava 2-1, teve o pênalti. Perdido. Logo depois, o Tiquinho perdeu, o Savarino perdeu. E teve um outro jogador também entrando. Foram 3 gols além do pênalti. Quando estava 2-1 e depois ainda marcou mais 2. Poderia ter sido uma goleada histórica, memorável, traumática para o Flamengo. 4-1 ficou barato.
E o Rodolfo Landim, Rodrigo Campos, ele deu uma declaração num grupo de WhatsApp que viralizou aí, já é confirmado que é uma declaração dele, dizendo que bem-vindos ao tempo da SAF sem fair play financeiro. Ou seja, criticando o fato do Botafogo ter gastado mais do que arrecadou na última temporada. Só que alguém precisa lembrar a ele que a cota de televisão do Flamengo é 20 vezes maior que a do Botafogo.
Na boa, André, o que o Landim fala, sinceramente, eu normalmente ignoro. Porque normalmente ele é muito infeliz nas suas declarações. O que o vizinho tem a ver com outro que está colocando uma grama mais bonita, uma energia solar, uma janela mais equipada? Será que ele não se preocupa com aquilo que ele ganha? Que é, conforme você falou, muito absurdamente, desproporcionalmente, muito maior que os outros. Aí ele não fala. Aí vem uma SAF que investe uma grana no vizinho e ele está preocupado com isso. Pelo amor de Deus, tentar justificar uma atuação pífia, um momento difícil que o Flamengo vive, atribuindo ao outro a responsabilidade do seu fracasso.
E o Rodrigo Ricardo falou sobre a vitória do Botafogo. Boa noite, Rodrigo.
Alô, amigos do No Mundo da Bola. Depois do clássico pelo Brasileirão, Botafogo e Flamengo começam a se preparar para os jogos decisivos pela Libertadores da América. Cheio de moral, após golear o Fla por 4-1, o técnico Arthur Jorge diz que é preciso manter os pés no chão para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira no Allianz Parque.
Mas há uma certeza, é que nós não negociamos aquilo que é ambição, não negociamos aquilo que é combatividade, não negociamos aquilo que é entrega dos jogadores. E isso nós vamos procurar levar para o jogo. Se levarmos isso, ficamos mais perto de atingir o objetivo. Agora vamos ter que saber que vamos ter que lutar muito, porque temos pela frente um adversário fortíssimo, naquilo que é também a sua natural ambição de voltar a ganhar uma competição que já venceu e que tem claramente também história nela mesmo.
Só lembrando que o Botafogo se classifica para as quartas de final com qualquer empate, já que venceu o primeiro duelo contra o Palmeiras por 2-1 no Rio de Janeiro. O Fla também vai a La Paz contra o Bolívar, podendo empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença, já que venceu no Maracanã por 2-0. Em meio a várias contusões, Tite explica se está ou não priorizando as Copas em vez do Brasileirão.
O fato, sim, mas dá importância às Copas, não. Porque ele foi inevitável. Tu pegou o tá correta a tua observação, eu concordo com ela. Contra São Paulo era inevitável para ter na sequência uma equipe que preservasse a sua saúde e a sua performance na sequência. Hoje não dava. Não tinha condição.
Além de estar sem os contundidos Pedro e Cebolinha, Tite também pode ficar sem Arrascaeta para o jogo contra o Bolívar. O uruguaio sentiu o músculo da coxa esquerda e pediu para sair durante a partida contra o Botafogo no Nilton Santos. Valeu, André! Um abraço!
Valeu! O Rodrigo Campos, Flamengo perdeu Arrascaeta, já não terá o Pedro, não tem o Gabriel Barbosa, não tem o Cebolinha, não tem o Vinha, e vai jogar na altitude de La Paz com um resultado que pode perder por até um gol. O que você acha desse jogo, hein, Rodrigo?
Olha, André, eu tô preocupadíssimo. Tô preocupadíssimo com a situação do Flamengo, porque jogar na altitude com o time titular e bem é muito difícil. Nessa altitude de La Paz. Jogar nesta mesma altitude de La Paz com o time reserva ou misto, melhor dizendo, sendo que o titular já vem se arrastando há algum tempo, é muito mais complicado. Então aquele gol que o Flamengo marcou no finalzinho, do Léo Pereira, que fez 2-0, que senão seria 1-0 e seria muito mais complicado, aquele gol dá não tranquilidade, tranquilidade zero, mas dá uma certa possibilidade do Flamengo administrar essa situação e sair ou com empate, ou de repente até mesmo vencendo, ou perdendo só de um. Se fosse 1-0 só, a situação era terrível. 2-0 eu acredito, mas confesso, tô muito preocupado.
E daqui a pouco a gente fala também de Botafogo e Palmeiras. Mas antes, Fluminense e Corinthians jogaram no sábado no clássico Silvio Santos. E a Mariana Santos conta pra gente. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? Corinthians e Fluminense se enfrentaram no Maracanã. O Corinthians viajou até o Rio de Janeiro tentando buscar pelo menos algum pontinho, né, contra um rival direto da zona de rebaixamento. Os dois times entraram na rodada já na zona de rebaixamento e o Fluminense, claro, queria contar com a sua torcida para tentar vencer o Timão. O jogo foi muito brigado, disputado, muitas faltas e também um jogo muito forte fisicamente, né? As duas equipes até tentaram, mas não conseguiram sair do 0-0. A torcida corintiana presente no Maracanã até comemorou certo ponto quando o Charles colocou a bola pro fundo da rede, mas depois o Braulio Machado acabou vendo uma falta do Rian no início do lance, então deu falta, né, no gol do Corinthians, que acabou sendo anulado. E aí o jogo terminou em 0-0. O Fluminense teve algumas oportunidades e o goleiro Hugo, mais uma vez, foi muito bem na partida, né? O Corinthians teve algumas mudanças também, Thales Magno acabou entrando, depois logo deu lugar a Giovani também, o atacante jovem que teve algumas oportunidades, mas por fim nenhuma equipe foi efetiva o suficiente, nem eficiente o suficiente para, é claro, abriu o placar. O Corinthians agora, com um pontinho conquistado, né, diante do seu rival direto contra o rebaixamento, sai da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente, ainda tem que esperar os outros jogos da rodada. Já o Fluminense segue na zona de rebaixamento, então o resultado foi pior para os tricolores do que para os alvinegros, mas o Corinthians vem de uma sequência de empates, né, então realmente a vitória era importantíssima, já que são 3 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, 2 dentro de casa e agora 1 fora de casa contra o Fluminense. Os dois times agora buscam visar outras competições, o Corinthians principalmente, né, que enfrenta o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana, e o Fluminense ainda tem uma Libertadores para jogar, né, ainda precisa buscar o resultado contra o Grêmio, já que perdeu na partida de ida. Então, um resultado ruim para os dois times, mas acho que o Timão está um pouco mais contente aí com esse um pontinho.
Eu concordo, acho que por ser fora de casa, saiu um pouquinho mais feliz. No entanto, pode hoje ficar triste de novo, né, porque Se o Vitória conseguir pontuar, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento, né, Rodrigo?
Basta um empate contra o Cruzeiro, daqui a pouquinho, 8 horas, que a situação do Corinthians volta a ficar tenebrosa já na zona do rebaixamento. Tem que torcer para o Cruzeiro de qualquer maneira. O jogo de sábado, André, não é brincadeira, não.
Foi ruim num grau, né, cara?
Não, eu tô falando sério pra você, seu André Marques.
Foi muito ruim.
Eu sou apaixonado por futebol, como você é, como Barrucho. É aquele jogo que você olha pra televisão e fala, cara, acaba o jogo, pelo amor de Deus. Aí você fica, não, vou esperar mais 5 minutos pra ver se acontece alguma... Aquele filme chato que você fala, esse filme vai acontecer alguma coisa. E nada aconteceu. Só foi 0-0 porque não existe o resultado mais baixo.
Com certeza. E o Palmeiras ontem venceu o clássico contra o São Paulo. E o Rodrigo Ricardo está de volta.
André, mais um choque rei em alta tensão, com direito a briga generalizada e troca de agressões entre Zé Rafael do Palmeiras e Rodrigo Nestor do São Paulo. Os fatos foram relatados pelo juiz Rafael Claus na súmula e o caso vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Dentro de campo, no Allianz Parque, uma partida quente, com vitória por 2-1 dos palmeirenses, com 2 gols do argentino Flaco Lopes. O time de Abel Ferreira agora volta às forças para o duelo contra o Botafogo pela Libertadores. Richard Rios, que estava suspenso no primeiro jogo no Rio, vai estar à disposição. E o lateral Mike, recuperado de lesão, também deve estar entre os relacionados. O São Paulo também tem compromisso pela Libertadores. Encara o Nacional do Uruguai no Morumbis, após empatar sem gols no primeiro duelo. No tricolor paulista, a grande baixa é o atacante Ferreira, o Ferreirinha, que sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda. A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo pode ficar ainda mais apimentada nesta temporada. Caso as duas equipes superem seus adversários no meio da semana, podemos ter um choque rei pelas quartas de final da Libertadores. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu. Ô, Rodrigo Campos, o Palmeiras ontem conseguiu uma vitória importante, né, em termos de tabela, e deu uma animadinha aí pro jogo com o Botafogo, né? Libertadores.
Deu uma animada pro jogo do Botafogo, onde ele precisa vencer o jogo para continuar na competição. Deu uma animada no Campeonato Brasileiro. Hoje é o terceiro colocado com 41 pontos. É uma equipe, André, que não vem jogando bem já há algum tempo, mas que todos nós reconhecemos que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, está sem dúvida nenhuma entre os 3 melhores. Alguns consideram o melhor elenco, outros o segundo, outros o terceiro, mas está ali, está no bolo. Tem um treinador que conhece muito bem o elenco, que erra como todos os outros, mas acerta um pouco mais que todos os outros. Enfim, sobre Botafogo e Palmeiras, totalmente indefinido. Sobre Palmeiras no Campeonato Brasileiro, acho que apesar da distância hoje de 5 pontos para o líder Botafogo, Palmeiras vai brigar e muito para chegar na final, para chegar no final da competição na primeira posição.
E essa semana é uma semana de Libertadores e amanhã tem sorteio, né, da Copa do Brasil. As 8 equipes envolvidas preocupadas com o sorteio de alguma maneira, né? Acho que todo mundo, olhando hoje para as equipes classificadas, todo mundo fica feliz em não ter por lá o Botafogo e o Palmeiras. Isso é um fato.
E o Flamengo.
Mas o Flamengo está na Libertadores, na Copa do Brasil, né?
Ah, sim, não está na Copa do Brasil o Botafogo.
Botafogo sim, e Palmeiras sim, estão fora. Sim, então todo sim, mundo comemora não ter esses dois.
Não ter.
E o Flamengo está numa fase muito ruim. Hoje em dia, encarar o Flamengo não é a mesma coisa que encarar o Flamengo há 2 meses.
De jeito nenhum. Então, é claro que...
Está muito em aberto.
Está muito em aberto. Mas é claro que numa Copa do Brasil, com todo respeito, e eu falo isso porque eu gosto do time, mas acho que não é time para chegar muito longe. O Juventude, por exemplo, talvez seja um adversário que... Para os outros clubes, seria...
Você só olha e pensa, eu quero o Juventude.
Eu quero o Juventude.
Mas ganhou ontem do Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Ganhou do Atlético Paranaense. Tem um Nenê que, com 84 anos, é melhor do que muita gente aí com 20.
Semana passada ganhou do Botafogo. Do Botafogo. Metendo... Já tinha ganho do Flamengo, do Vasco, do Fluminense.
Pois é. E já foi campeão da Copa do Brasil. Isso, Você tem razão. Tá tudo muito aberto. Mas é o time com menos estrelas.
Sim.
É o time com menos jogadores decisivos.
E também com todo o respeito do mundo, com menos camisa.
Exatamente. Então, mas quem pegar o Juventude é o favorito? Não. Não, não tem essa. Jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi é uma missão
dificílima.
Então esse sorteio de amanhã promete fortes emoções.
É, vamos ver o que acontece. Amanhã a gente repercute. 6h15 da noite.
Momento estádio.
Luiz Ferreira, Wagner Gomes.
O torneio qualificatório pré-mundial de basquete feminino está sendo realizado na cidade de Kigali, em Ruanda. O Brasil venceu na estreia as Filipinas. Foi um jogo muito disputado, com diferença apenas de 3 pontos, 77 a 74. A Hungria e o Senegal serão os próximos adversários. Só a equipe campeã do qualificatório fica classificada para o pré-mundial.
E pelo Mundial Sub-17 de vôlei feminino, a seleção brasileira derrotou a República Dominicana por 3 sets a 0, parciais de 25-19, 25-16 e 25-8. Essa é a segunda vitória do time comandado pela técnica Fofão. As brasileiras encaram o Canadá no último jogo da primeira fase daqui a pouco, a partir das 20h30, horário de Brasília. Todas as equipes avançam para as oitavas de final, com a fase de grupos servindo apenas para definir o chaveamento dessa fase.
Dia 28, a França recebe os Jogos Paralímpicos. A equipe de atletismo brasileira já chegou a solo francês. Está em Troyes, onde faz a sua aclimatação. O Brasil será representado no atletismo por 71 atletas com deficiência e 18 atletas guia. O número é recorde, superando inclusive a Rio 2016. Existe um limite por país, que é de 73 competidores. O Brasil ficou só com 2 a menos.
E o taekwondo fará sua segunda aparição nos Jogos Paralímpicos em Paris 2024. O Brasil brilhou na estreia da modalidade em Tóquio 2020, quando levou 3 atletas e medalhou com todos eles. Natan Torquato, até 61 quilos, Débora Menezes, acima de 58 quilos, e Silvana Fernandes, até 58 quilos. Agora, na capital francesa, o Brasil dobrou a sua delegação e terá 6 representantes no mega evento, com a adição de Claro Lopes, até 80 quilos, Ana Carolina Namoro, até 65 quilos, e Maria Eduarda Stumpf, até 52 quilos. Medalha de ouro em Tóquio 2020, Natan Torquato garantiu que defender o título paralímpico em Paris será um privilégio.
Ah, na verdade é uma pressão boa, né? Que privilégio ter essa pressão de poder defender um título paralímpico, né? Então eu tô muito animado, né? Fiz história uma vez e vou lutar muito pra fazer história pela segunda vez, né? E assim, na verdade não é nenhuma pressão, sabe? Eu tô encarando isso com muita alegria, muita felicidade de poder estar entrando lá de novo, como um dos favoritos ao ouro, né, novamente, e se der tudo certo, vai dar certo, a gente vai trazer mais uma.
Das 37 delegações que enviaram representantes no taekwondo para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, o Brasil foi o mais bem sucedido com 3 medalhas. Além do ouro de Natan Torquato, Débora Menezes foi prata e Silvana Fernandes ficou com o bronze. Dessa forma, o Brasil lidera o quadro de medalhas histórico da modalidade. A Rússia, que à época competiu sob a bandeira do Comitê Paralímpico Russo, também chegou 3 vezes ao pódio, porém todas na terceira posição.
E o Brasileirão da Série B segue com força total aqui na TV Brasil. Ontem transmitimos um empate entre Botafogo de Ribeirão Preto e Paysandu, mas a Raquel Mota fala um pouquinho sobre os jogos que abrem também a rodada 22ª da competição. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola Rádio. E o que é essa Série B, hein? Essa temporada tá demais. E não é que temos um novo líder? Mirassol assume finalmente a liderança depois de ficar um bom tempo nas mãos da equipe paulista do Santos. As duas equipes entraram em campo no sábado e aí o Santos perdeu para o Avaí em plena Vila Belmiro. O Avaí fez 1 a 0 e aí complicou um pouquinho a vida do Santos. E no mesmo sábado, o Mirassol viajou, foi lá para o Nordeste, entrou na Arena Castelão e venceu o Vozão por 2-1. Sim, Mirassol venceu o Ceará por 2-1 e assumiu a liderança da Série B. Tem agora 38 pontos contra o Santos com 37 pontos. E acha que acabou por aí? Não. O sábado estava recheado e ainda aguardava uma bela surpresa, claro, para a torcida do Guarani, porque a torcida da Chape não ficou nem um pouco feliz. Em plena Arena Condá, o Guarani fez uma sonora goleada de 4, sim, 4 a 0. E eu me pergunto, será que o Guarani encontrou o bom futebol e tá, vai conseguir sair do Z4, porque o Guarani está no Z4 já há bastante tempo, fechou o primeiro turno no Z4, mas está aí nos últimos resultados com vitórias sonoras e bem mostrando que o time está tentando se recuperar. Agora o Guarani tem 17 pontos, continua no Z4, mas está apenas 2 pontos do vice no Z4, que é a equipe do Brusque, que tem 19 pontos. Será que é uma saída do Guarani? Uma reviravolta? Bom, temos que aguardar cenas das próximas rodadas. E por falar em próxima rodada, que começa amanhã, na TV Brasil teremos um jogaço. O Amazonas encontra a Ponte Preta na Arena da Amazônia às 21 horas. Mas é claro que quem acompanha na TV Brasil sabe que a transmissão começa a partir das 20h45. E do jeito que tá essa Série B, vocês não vão perder, né? É isso. Valeu, André. Forte abraço. Boa semana para todos.
6h21 é hora do futebol internacional.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Forte abraço, meu amigo André Marques. Um abraço também para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Volta dos campeonatos pela Europa. Vamos começar com a Premier League, campeonato inglês. Primeira rodada, o Manchester United venceu o Fulham por 1-0. O Ipswich Town perdeu para o Liverpool 2-0. O Arsenal bateu o Wolverhampton por 2-0. O Everton perdeu para o Brighton 3-0. O Newcastle, com um gol do brasileiro Joelinton, venceu o Southampton 1-0. O Nottingham Forest ficou no empate com o Bournemouth 1-1. O West Ham, com um gol do Lucas Paquetá, perdeu para o Aston Villa por 2-1. O Brentford venceu o Crystal Palace também por 2-1. O Chelsea perdeu para o Manchester City por 0.2. Passando agora para a La Liga, campeonato espanhol, primeira rodada, o Athletic Bilbao ficou no empate com o Getafe 1-1, o Betis ficou no empate com o Girona também em 1-1, o Celta bateu o Alavés 2-1, Las Palmas empatou com o Sevilla 2-2, o Osasuna empatou com o Logonés em 1-1, o Valencia perdeu para o Barcelona 2-1, a Real Sociedad também perdeu em casa para o Rayo Vallecano 2-1, Mallorca e Real Madrid ficaram no 1-1, gol do Real foi marcado pelo Rodrigo. Série A, o Calcio italiano, primeira rodada, o Cagliari empatou com a Roma em 0-0, a Lazio bateu o Venezia 3-1, o Bologna ficou no empate com o Udinese 1-1, o Verona venceu o Napoli 3-0, Milan e Torino ficaram no 2-2, Empoli Monza 0-0, Genoa e Inter de Milão 2-2, Parma e Fiorentina 1-1, rodada de muitos empates no italiano. Vamos falar agora do campeonato francês, Liga 1, primeira rodada, o Rennes bateu o Lyon por 3-0, o Angers perdeu em casa para o Lens 1-0, Montpellier e Strasbourg ficaram no 1-1, Toulouse empatou com o Nantes em 0-0, o Auxerre venceu o Nice por 2-1, o Monaco bateu o Saint-Étienne 1-0, o Reims perdeu em casa para o Lille por 2-0, o Brest foi goleado em casa pelo Olympique de Marseille 5-1 e o Le Havre perdeu, também foi goleado pelo Paris Saint-Germain por 4-1 jogando em casa. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você, para todos os ouvintes, segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Maravilha, valeu, Bruno Mendes. E o Botafogo negocia com o Vitinho, lateral do Burnley, da Inglaterra. O John Textor não cansa, hein, Rodrigo Campos? Está atrás ainda de reforços para melhorar o time, hein?
É, e se ele precisar de algum telefone para facilitar a negociação, liga para o Landim. É um investimento. O André, a gente precisa entender que ali o Botafogo é um negócio dele agora. Então ele é um empresário...
Ele quer ser campeão.
Que quer ser campeão e quer retorno financeiro. O retorno financeiro vem com títulos. Para ter títulos tem que ter um elenco forte. Para ter um elenco forte tem que reforçar. Então eu acho que é uma engrenagem altamente natural. Boa sorte para ele, boa sorte pro Botafogo.
Vou falar em reforçar. Eu não acho que não precisa de zagueiro não, Rodrigo Campos. Ontem o Léo falhou na frente e atrás.
O Léo tá num momento difícil, né? Que já dura 25 anos. O momento difícil do Léo. É impressionante. Ô André, o Vasco, para ganhar qualquer jogo, tendo o Léo como titular, o Vasco precisa, no mínimo, marcar 2 gols. Porque um é certo, o Léo entregar. Um ele vai errar, sempre, é normal. Então, o Vasco precisa, e aí vem a incoerência do técnico Rafael Paiva, que começou como interino, foi muito elogiado, eu próprio elogiei, mas eu vou criticar também. Ele coloca vários jovens em todas as partidas, várias promessas oriundas das categorias de base do Vasco. E o melhor de todos, o que entrou, fez um gol, decidiu um jogo, que é o Lincoln, simplesmente nem no banco ficou ontem. Qual é o critério? Eu não quero queimar o jogador que é novo, mas você não se preocupa em queimar o JP, o Rayan, o Leandrinho, tantos outros? Por que que você vai se preocupar só com um? E é exatamente esse um da posição mais carente do Vasco, que é a zaga. O Léo, com todo respeito e sem nenhum tipo de brincadeira, é um jogador extremamente limitado, está inseguro e é normal ele falhar. Anormal é ele não falhar.
É, e o Vasco está para anunciar a contratação do chileno, o Jean Menezes, de 31 anos, que estava no Toluca, passou também pelo León do México, tem bons números no futebol mexicano, um jogador que atua pela ponta esquerda, hein, Rodrigo?
E com isso, o ponta esquerda, ótimo, legal. Não é a posição que o Vasco mais precisa.
É, só tem o David para jogar por lá, né?
Sim, mas...
Quando entra o Eric Marcos também, o Deus nos acuda.
Mas, assim, ainda tem o David. Na zaga, o Vasco não tem. Então, não é... Se você perguntar ao torcedor do Vasco, quem você prefere, ele ou o Lemos?
Do Atlético,
o Maurício Lemos. É o Lemos.
Sim.
É mais necessário nesse momento. Então, se você pesar, botar na balança, eu tenho dinheiro para contratar um ou outro, eu acho que neste momento a contratação mais inteligente do Vasco seria para a zaga, no caso Maurício Lemos.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, amigo.
Forte abraço, André.
Fechando no Mundo da Bola com o Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
E ela quem vem, ó. Avançou, invadiu a área, o toque, deu onda! Gol! É do Santos! Carla Alves, camisa 37, na jogada da Taizinha. Ela fez o cruzamento na pequena área, apareceu sozinha Carla para empurrar para o fundo do gol. De canhota, o levantamento, desvio de cabeça, deu onda! Combinada com a Chay, ela cobrou na cabeça da Natane, que desvia pro fundo da rede, sem chances pra goleira Kelly. É o empate das gloriosas na marca dos 48 do segundo tempo.
André Luiz Mendes.
A bola fica dominada por aqui, domina a equipe do Botafogo. Tietchan botou nas costas da zaga, entregando para Savarino. Sava cruzou para a galera, vai pintar o gol! Gol! É do Fogão! Matheus Martins, o garoto esperto, vem com velocidade nas costas da zaga do lado esquerdo. Um tapa no cantinho do Rossi, pro fundo do baú, galera. Tem rede balançando do tapetinho. O líder mais do que nunca, galera. Líder mais do que nunca. Beleza, Fogão. Ele mesmo, Matheus Martins. 37 nas costas. Levanta a massa alvinegra em todo o Brasil. Aumenta, mata o clássico do Rio. Na mais querida do Brasil. Fogão 1, 2, 3, Flamengo 1. A bola tá dominada pro jogador que é o Léo Pereira. Léo Pereira soltou para Davi Luiz mais atrás agora. Faz o giro de corpo no trabalho de bola, entregando pro goleiro Rossi. Rossi meteu o pé direito na miniatura, viajou para dentro do campo. Agora quem sobe, subiu Alexander Barbosa de cabeça, rachou. Gregory pegou na primeira. Alan rasga pro Botafogo. Lá do outro lado, a bola é boa. Bola demais agora. Lado esquerdo, lá vem Matheus Martins, chamou, perna esquerda. Golaço! É do Fogão! Matheus Martins, o garoto entrou com tudo, ligou o turbo, chapou pra perna esquerda, soltou o ferro na gaveta do goleiro Flamengo Rossi, fundo do barbante, galera. É goleada no clássico, é goleada esmagadora no clássico, no meu 48, galera, 48 galera do Brasil, Matheus Martins. Malmenta, bota no fundo do baú do Mengão. Tem que ele balançando no Rio, galera. Mais líder do que nunca. Ele vai lá e assina na mais querida do Brasil. O Fogão bota o Mengão de 4 no tapetinho. Botafogo 4, Flamengo 1.